12:09, estamos recebendo hoje quase que uma excursão da UEMP aqui nos estúdios da Rádio do Povo. Né? Estamos aqui com os diretores do nosso campus, o Ricardo Castanho, está aqui também o Ademir, está aqui professoras, coordenadoras, enfim. A gente vai fazer aqui um bate-papo com todo mundo e a gente pede para o nosso chefe que anuncie aqui. Pessoal, já que domingo é dia das mulheres, né, Ricardo? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Cumprimento aqui também o professor Ademir e especialmente aqui todas as professoras e agente universitária que vieram conosco hoje aqui conversar com vocês sobre a nossa UEMP. Dia 8, agora de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e na universidade não é diferente. As mulheres assumem o protagonismo no desenvolvimento de atividades de ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação e também na gestão universitária. Então, como nós conseguimos aí essa semana com vocês, essa agenda, nós convidamos aqui a professora Cristel, que representa o Centro de Ciências Tecnológicas, professora Priscila, representando o Centro de Ciências Biológicas, professora Marisa, representando o Centro de Ciências Agrárias, e a Soninha, que é técnico-administrativo, representando todos os agentes universitários, que é a força da mulher que leva a nossa universidade aí os resultados que a gente tem alcançado, resultados ótimos, Navarro, nas avaliações, nos avanços na pós-graduação, na graduação. Então é com muita alegria que a gente conta com a presença delas hoje para falar um pouco do protagonismo das mulheres na nossa universidade.
Já a gente fala cada um vai falar da sua área, né? Mas para começar a gente deve falar também do retorno, né? Do início do ano letivo aqui da nossa UEMP, que foi na segunda-feira. Como é que foi o retorno, a volta dos alunos?
Foi muito, muito animador, porque quando a gente vê o campus com o movimento dos alunos, é o que nos move, né?
A gente faz caminhada ali, massa, quando não tem ninguém é tão...
Fica dá uma tristeza, ruim, né? Então, a universidade ela tem sentido quando tem a presença do aluno, é o que a gente fala. Então, nessa segunda nós iniciamos as aulas, todos os alunos ingressando, um ano letivo aí de muito desafio. Mas também tem uma notícia boa, porque esse ano a gente consegue regularizar o calendário letivo junto com o calendário civil. Então isso é bom para nós, fechar o ano letivo dentro do ano civil. Então na segunda a gente teve uma recepção bacana para os alunos, nós apresentamos a estrutura da universidade, cada coordenador de curso junto com os professores organizaram uma atividade pontual para cada curso. Então, a gente faz uma recepção com todos ali no auditório. Importante destacar também que sempre nesse início de atividades a gente tem uma preocupação imensa em relação à questão do trote, que ele é proibido na nossa universidade e tem também a proibição por força de lei, tanto municipal quanto federal. Então, nós deixamos claro que a universidade não tolera qualquer tipo de situação vexatória ou que cause constrangimento ou humilhação. Então a gente estimula sim aquele acolhimento de integração e as atividades boas que esses alunos desenvolvem. Então é importante a gente também destacar isso. Os alunos estão se organizando para doação de sangue, eles têm uma campanha, uma gincana que eles participam.
Tem aquele trote solidário também, parece, né?
Justamente isso que eu ia falar, para arrecadação de fraldas, uma parceria com a Santa Casa, que a provedora nos procurou e apresentou essa demanda, e também alimento para outras instituições. Então, os nossos alunos, a gente sempre gosta de destacar essas ações que são em prol do desenvolvimento da nossa região, ações que mostram para os alunos o que é solidariedade, o que é preocupação com o próximo. Então, logo nessa primeira semana, eles já têm essas atividades formadoras.
Para a gente começar a falar com as mulheres, primeira voz, a palavra também que é o do Ademir, que é o vice-diretor do campus de Bandeirantes, Ademir Zacarias. Tudo bem, Ademir? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Então, a gente tem essa oportunidade, como o Ricardo falou, né, de contar um pouquinho do que vem acontecendo na nossa instituição. Então, nessa semana, o Ricardo já explicou bem aí sobre a recepção dos nossos alunos, e não são só os ingressantes, né, mas são todos os nossos alunos que retornam para as atividades, alunos de graduação e pós-graduação. Na semana passada também tivemos um evento importante, que foi tivemos a presença aqui do secretário Aldo na nossa instituição, tivemos a presença de três deputados, o Moacir Fadel, Tamura e o Romanelli. E naquele evento, o projeto da ecoterapia recebeu um veículo, né? Então, isso engrandece o trabalho que vem sendo feito por toda aquela equipe, fortalece os laços da universidade com a comunidade e também vem resolver um problema, né, dentro do projeto. Então, esse veículo ele foi aguardado e vai ser muito bem utilizado. Então, a universidade, junto com o início das aulas agora no dia 2, ela vem se movimentando. Então, a gente tem bastante atividade e eu queria reforçar o que o Ricardo já disse. Muito provavelmente, vários ouvintes vão receber a visita de um aluno da nossa instituição pedindo doação. Pode ser por Pix, pode ser, como o Ricardo falou, fralda descartável, produto alimentício, produto de higiene pessoal. Tudo isso vai ser repassado para as entidades aqui do nosso município. Então, é a universidade fazendo o seu trabalho.
Muito legal. E a gente começando, então, com as mulheres, alguma coisa aí, Sandro? Alguma coisa que você queira destacar aí?
Não, é só sobre esse fato dos alunos estarem passando, que nós temos números hoje pela manhã, até nós falamos sobre isso, sobre a Universidade Estadual do Norte do Paraná recebendo 2.682 veteranos e 816 calouros no total. Esse total é só daqui ou dos três campos, Coronel Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes?
Esse total dos três campos.
Dos três campos.
Isso.
E aqui em Bandeirantes, então, quantos que estarão fazendo esse trabalho, então? Uma aqui média de quantos?
A gente sempre tem um número aproximado de 1.000 alunos aqui no campus Luiz Meneghel.
Certo, mas será feito por todos ou somente os calouros?
Não, mais os calouros que vão estar realizando essa atividade e tem ações pontuais de acordo com o curso, do que o curso programou. Então, o curso de agronomia tem uma programação, a veterinária também tem essa programação. Então, não serão todos os alunos que estarão nessa frente.
E para isso, o professor, vai haver também uma identificação? Porque a partir do momento em que a gente fala, né, outras pessoas podem estar aproveitando para fazer, às vezes, né, acontece de pessoas aproveitar a oportunidade de querer fazer também uma campanha
lá,
dessa.
Raspa a cabeça e vai lá falando que é da
gente. Então, haverá uma identificação quanto a isso, esses alunos? Houve essa preocupação também?
Sim, na verdade, cada um dos cursos, eles são identificados. Então, por exemplo, vou falar pela veterinária, que é o meu curso, tá? Então, cada turma criou um PIX, por exemplo, que vai fazer a identificação para uma gincana que vai acontecer amanhã. Então, assim, o que a gente busca? Se as pessoas quiserem fazer as doações, se preferirem, inclusive, não fazer em dinheiro, que façam em produtos, e busquem as pessoas que são identificadas com os cursos. Então, os alunos podem usar a camiseta do curso, o jaleco e etc. Cara, é claro que a gente sempre conta com a boa fé das pessoas, né? E aí você falou também do cabelo raspado. Se a gente for analisar o público que nós recebemos na segunda-feira, que são os nossos alunos, é a minoria absoluta atualmente tem a cabeça raspada, porque hoje, como não tem mais aquela questão do trote, etc.
Às vezes é uma opção até pessoal do próprio aluno, né?
Na verdade, hoje em dia, é isso. A pessoa raspa a cabeça, ou então, muitas vezes, são os próprios familiares que vão raspar a cabeça para demonstrar aquele sucesso que o aluno teve.
Isso já no resultado do
já no resultado, mas dentro da instituição, a gente praticamente não tem mais aqueles alunos com a cabeça raspada.
Tá certo.
Então, para começar, a gente começar a falar com as mulheres, já que domingo é dia 8, Dia Internacional das Mulheres, a gente começa, pedindo licença a todas, com a professora Marisa. Ela que já é quase nossa sócia aqui na Rádio Cabiúna, ela que é coordenadora do Centro de Ciências Agrárias da UEMP. É isso, né, professora? Ou está errado?
Eu estou representando o Centro de Ciências Agrárias.
Ah, tá.
Né, aqui. Mas eu sou dos cursos de medicina veterinária, né? Centro de Ciências Agrárias, a medicina veterinária e a agronomia.
E como é que está, então, já que ela está representando, como é que está nessa situação, na volta às aulas?
Olha, está muito interessante, né? Bom dia, né? Bom dia, amigos da rádio, amigos ouvintes. É muito bom estar aqui.
Já que a senhora começou tão certinho, boa tarde.
Boa tarde. É verdade, boa tarde. Nós começamos meio atropelados, né? Mas está tudo certo. Realmente foi bastante... A recepção foi bem interessante, os alunos estão bem empenhados, né? Já, essa semana toda tem atividades para eles de conhecer o campus, esses novos alunos, e ver todas as atividades que eles desenvolverão durante a vida acadêmica, a parte de estágios e tudo. É muito interessante, essa semana é bem educativa. E os demais alunos estão participando, assim, por exemplo, na veterinária vai ter uma gincana, que todas as turmas irão participar, e arrecadar alimentos, arrecadar produtos de higiene, limpeza, fraldas, e vão fazer um volume aí grande de arrecadações, porque eles estão competindo, né?
Professores vão a campo também ou só os alunos?
Vão, os professores também vão. Estou lá com a aluna no supermercado me esperando para ajudá-los a buscar as coisas que eles ganharam. Então é isso aí, a gente ajuda também, né? Cada professor aí apadrinhou umas turmas, né? Então a gente está ajudando, isso é legal porque integra, né, o professor e o aluno. Mas falando sobre o centro, nós temos várias professoras que trabalham com várias áreas, né, mas basicamente na área de agrárias a gente tem um trabalho forte assim, ligado à terra, ligado aos animais, né. Eu falo até por mim que eu tenho alguns projetos, tanto da área de ensino, quanto da área de extensão, quanto pesquisa. E é muito importante a gente carregar os três pilares da universidade. E eu sou muito extensionista, eu gosto muito do campo, né? Então eu sempre estou em projetos aí grandes, aí, cursos que a gente faz, né, na área de... Vem direto aqui e os alunos também vêm falar sobre doenças, né? Nas minhas disciplinas a gente tem um programinha de rádio falando sobre doenças e zoonoses, e isso é muito bom porque todo mundo fica curioso, né, sobre as doenças que são transmitidas dos animais para o ser humano. Então isso é muito legal. Mas a gente tem um grande projeto de extensão na universidade que se chama Projeto Rondon, né, que nós vamos tanto a nível nacional, né, que eu já fui para vários estados do Brasil trabalhar com os nossos alunos, e é multicamp, né, vão alunos de todos os campi. E a gente trabalha saúde, educação, direitos humanos, justiça, cultura, tecnologia, produção, trabalho, meio ambiente e comunicação.
Isso é durante o ano letivo ou na época de férias?
Durante, na época de férias, esse trabalho voluntário, estamos lá durante 20 dias trabalhando no município, não é fácil não. Estivemos agora no município de Luisiana, né, agora nas férias, trabalhando com uma equipe aqui da UEMP, no Rondon Nacional, que é o projeto Rondon. Aqui no Paraná, Luisiana.
É que em Goiás tem também, Luisiana.
Essa é Luisiana.
É Luisiana,
é. É, que é Luísa e Ana, que eram as filhas do fundador da cidade. E é uma cidade de 38 anos, né? E a gente trabalhou lá durante esse período, foi bastante... Teve um retorno bacana, os alunos ficaram... Tinha alunos de várias áreas também, né? Nós geralmente representamos com o nosso campus o Conjunto B, que é Tecnologia, Produção, Trabalho, Meio Ambiente e Comunicação, que são áreas legais da extensão. Mas, de qualquer forma, foi bastante volume. A gente atendeu mais de 2.600 pessoas, né, nessa ação, então foi bacana. E todos os anos a gente faz isso. E eu também trabalhei durante todo o ano passado com o Universidade na Comunidade, que nós trabalhamos nas cidades do entorno, que a gente vai aqui, Santa Mariana, nós trabalhamos em Santa Amélia, na aldeia, né, do Laranjinha, que foi um trabalho maravilhoso.
No assentamento.
Nova
Bandeirantes.
O assentamento tem um trabalho com um pessoal lá, mas essa aldeia é a aldeia indígena do Laranjinha, que fica em Santa Amélia. E tem a aldeia do Posto Velho, que fica em Abatiá. A gente também tem um trabalho com eles. Então é muito legal trabalhar com a extensão, porque a gente aproxima, né, o nosso técnico, o aluno da comunidade. Essa troca é muito importante para formar os profissionais.
Muito bem, quase que um GPS municipal aqui, né? Pensando bem a nossa região. Eu vou seguir aqui o meu papelzinho aqui. Na ordem aqui está vindo a professora Cristiane Schell. Ela que é do Centro de Ciências Tecnológicas e deve também estar muito satisfeita, porque não está saindo aqui de Bandeirantes o nosso secretário de Ciências, né? Aldo Nelson Bona está sempre por aqui também, deve trazer coisas boas e novas aqui para a nossa universidade. E a professora do Centro de Ciências Tecnológicas tem a dizer também para a gente. Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Agradeço o convite de estar aqui nesse momento agora. Nós estamos retornando à aula nesse momento, né? E nós temos um projeto muito interessante que é financiado pelo Fundo Paraná, através da SETE, que é um projeto de atendimento aos nossos alunos aqui nos três campos. Ele chama Projeto Estudante Empreendedor, e esse projeto, ele ajuda a manutenção dos alunos aqui na própria universidade. Então, eles trabalham cursos de empreendedorismo, né, através da Universidade Virtual do Estado do Paraná, e eles vão recebendo uma bolsa que ajuda a manter esse aluno que está aqui na nossa cidade, né? Então, nós temos 152 alunos atualmente, nós estamos entrando na terceira edição do programa e muito felizes porque a gente está ampliando a cada ano mais essas vagas, né? E com relação ao protagonismo da mulher, nós temos muitas mulheres, né? Nós vamos comemorar esse 8 de março aí, que é uma comemoração em relação ao papel da mulher na sociedade, principalmente com relação aos direitos do trabalho, né? A nossa ampliação de direitos. E na UEMP, nós trabalhamos com muitas mulheres, né? Nós temos mulheres no setor técnico, nós temos muitas professoras, né? Nós temos muitos auxiliares ali que vão contribuindo e construindo esse processo aqui na universidade.
Tá certo. E na questão da tecnologia, com a presença do secretário comercial, que disse que tem aí um convênio com a SET e tal, mas a presença dele é importante aqui também para a nossa universidade, não é?
Sempre muito importante, né? É um papel que nos traz recurso, nos traz ampliação, né? Então, a gente tem essa possibilidade aqui de ter essa conversa mais próxima também, né? E ele sempre está por aqui também. E essa atuação desse projeto mesmo da SET, né? Ele tem esse papel fundamental do secretário atuando para ampliação desses projetos, né? Então, esse é um dos projetos que sai, né, desse núcleo da SET e que tem colaborado com os alunos no sentido de que eles possam permanecer com melhores condições dentro da universidade.
Muito bem, professora Priscila Frasson, Centro de Ciências Biológicas. Como é que foi o retorno dos alunos? Como é que foi a chegada? Como é que está a sua área, que é o Centro de Ciências Biológicas? Boa tarde.
Boa tarde a todos e todas. Agradeço também o convite por estar aqui representando o meu Centro de Ciências Biológicas. O Centro de Ciências Biológicas da UEMP Campus Luiz Meneghel é composto pelo curso de Ciências Biológicas e Enfermagem. Uhum. Eu sou do curso de Ciências Biológicas, então falo pelo meu curso, né? O professor Ricardo Castanho pode até contribuir com o curso de Enfermagem. A recepção foi muito acolhedora, a gente tem um perfil assim, muito próximo com os alunos, né? Aqui no campus Luiz Meneghel tem essa particularidade. A gente atende o aluno na nossa sala, o convida a entrar no departamento e seguir com as atividades acadêmicas.
Esse carinho com o aluno, professor, esse carinho com o aluno é mais da mulher mesmo, já que é domingo, é dia da mulher? Ou o homem também tem isso aí, como o professor Ricardo, professor Ademir? Quando, por exemplo, 5 anos juntos, o aluno se forma e vai embora. Será que é mais ou menos igual o sentimento ou a mulher fica mais assim?
Eu acho que tem um lado maternal sempre, uhum, né? Bem, bem explicitado por você, as mulheres têm esse feeling, uhum, né? Mas não que os homens não tenham uma identificação. A gente tem muitos professores também muito cordiais com os nossos alunos. Mas quero dizer, né, da relevância do papel da mulher, e em especial ali nos nossos cursos, a gente desenvolve muitas atividades protagonistas, né? Então, seja na docência, seja na coordenação, seja no estágio, que é o caso meu em particular, né? Eu sou professora das áreas de estágio supervisionado na licenciatura. Então, nós atuamos fortemente nas escolas do nível fundamental dos anos finais e ensino médio aqui de Bandeirantes, já há muitos anos. E nessas perspectivas, a gente tem um protagonismo muito forte, já que a mulher professora, né, é quase que majoritariamente comum. Mas, no nosso caso, também a pesquisa e extensão em várias áreas que a gente atua ali na biologia. Na enfermagem, sem dúvida nenhuma, também, né, muitos projetos, muitas ações e a recepção dos calouros foi também muito acolhedora.
Muito bom. E agora a gente conversa um pouquinho aqui com a Sônia, ela que é a Sônia Regina Torres, secretária de pós-graduação da UEMP, é de todos os campos, não, daqui, só da apenas do campo Luiz Meneghel. E como é que está a procura? Primeiramente, boa tarde, né?
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. A procura, sempre, né, no início de outubro, a gente publica o edital e nós temos um número X de vagas, né? Então, graças a Deus, eles estão sendo preenchidos.
Para pós?
Para pós-graduação.
Para cada curso.
Para cada curso.
Sempre tem um número específico de vagas.
Tem
um
número X de candidatos, né, que a gente recebe.
E agora, durante o começo de ano, então, é mais tranquilo para você?
Não, muito pelo contrário.
É pós-graduação. Porque no final de outubro, eu falei, então agora está mais tranquilo.
É, na verdade, assim, no começo do ano é tudo bastante complicado para a gente ter uma equipe boa trabalhando com a gente, mas nós temos muita coisa, né, que é para o aluno chegar na sala de aula, a gente tem que fazer todo um trabalho por trás disso, receber o aluno, documentação, colocar no sistema. Também temos a plataforma da Sucupira, que é um relatório anual da CAPES, que a gente tem que preencher. E isso tudo acontece no início do ano.
E é que você falou, a inscrição é outubro.
Outubro.
Mas começou o ano letivo, começa também
após. Começa agora em março.
Após também começa.
Começa tudo em março.
Então o trabalho é pesado também.
Pesado. Né?
Tá certo. O Ricardo, também, Ademir, as mulheres estão marcando presença aqui. E vai ter algum evento, alguma coisa na UEMP? Já que a gente está falando aí do Dia das Mulheres, no domingo? Fica à vontade, é.
Navarro, nós vamos com certeza organizar uma comemoração além da comemoração pelo Dia da Mulher, esse é um ano importante para a universidade, porque é o ano que completa 20 anos de UEMP. Então, a partir da lei de criação da universidade, em 2006, esse ano nós completamos 20 anos. Eu queria destacar um pouquinho mais a atuação da Soninha junto aos programas de pós, porque a universidade, Navarro, ela também se sustenta não só pelo ensino da graduação, mas ela precisa também verticalizar o seu ensino. O que é verticalizar? Ele aprofundar uma área de conhecimento. Então, hoje, no nosso campus, nós temos 3 programas de pós-graduação, que a Soninha faz toda a gestão da secretaria. Então, gostaria que ela falasse um pouquinho desses 3 programas e também as residências, porque a residência ela é uma especialização lato sensu de 2 anos, e nós temos 3 residências no nosso campus também. Então, isso é uma oportunidade assim, muito importante para quem já está graduado, quem já tem o diploma de graduação e quer se especializar em uma determinada área. Então, vamos fazer aqui a divulgação dos nossos programas também.
Tem que vender o peixe. Soninha, fala aí como é que é esses 3 aí que o Ricardo falou.
Então, no nosso campus, nós temos 3 pós-graduação de estricto senso, né? O estricto senso, nós temos a produção agropecuária sustentável, que ela iniciou em 2012, hoje sob a coordenação do professor Gustavo Dário. Temos também a enfermagem e atenção primária à saúde, que ela iniciou em 2024 com a coordenação da professora Maria José Galdino. E temos também o ensino à computação, que o mais recente, que agora iniciou em 2026. E vai iniciar agora em março. Aí temos também 3 pós-graduação em lato sensu, que são o foco na residência, né? A residência da veterinária, que é a mais antiga nossa, que hoje é coordenada pela professora Nathalie Merlini. Temos a residência em enfermagem e cuidados intensivos, que iniciou em 2025, sob a coordenação da professora Ana Cândida Grossi Moreira. E o RESTEC, né, que é Residência Técnica em Desenvolvimento Rural Sustentável, que iniciou também em 2025, sob a coordenação do professor Rogério Macedo.
Tá certo.
Navarro, queria destacar também, a Soninha há bastante tempo é responsável por toda a gestão, parte documental, e é a segurança administrativa para o bom andamento dos programas de pós. E hoje ela aqui está representando todos os agentes universitários do campus. Então, a quem a gente transmite aos docentes, da mesma forma, nosso reconhecimento e pelo trabalho das mulheres nesse protagonismo. E destacar aqui, nós tivemos uma reitora, né? Professora Fátima, também recebo o nosso abraço aqui, e diretoras do campus, Cidinha Sorace, Cida Valério, nós tivemos diretoras também à frente do nosso campus. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver esse protagonismo e a colaboração das mulheres. Falando um pouquinho da pós-graduação, você citava a importância da presença do Aldo, né, do secretário de ensino superior, próximo às universidades. E realmente eu quero destacar isso. Sem dúvida, o melhor secretário de Estado que a gente teve na área do ensino superior, da tecnologia e da ciência. É uma pessoa que está presente no nosso campus, e o Ademir comentou que semana passada nós recebíamos um veículo e também a ordem de serviço para ampliação das salas de atendimento da ecoterapia. E hoje nós fizemos a última medição também, estava programada a última medição da reforma do Centro de Pós-Graduação em Pesquisa. Então, nós conseguimos um recurso por intermédio do deputado Romanelli e do Aldo, né, com apoio da reitoria, do professor Fábio, que nós conseguimos revitalizar um espaço que estava servindo de depósito no campus para abrigar o Centro de Pós-Graduação em Pesquisa. Um ambiente lindo, está lindo, mini auditório, duas salas de aula, sala de estudo para os alunos, e nesse local nós vamos abrigar esses programas que a Soninha comentou, né? Por muito tempo, a Soninha, os coordenadores dos programas, em uma sala adaptada, sem uma estrutura adequada para estimular e potencializar tudo o que eles merecem pelo que produzem. Então, eu acredito que agora, se tudo der certo, final de março, começo de abril, vocês estarão convidados para conhecer esse novo ambiente, um ambiente lindo, moderno, que é específico para Centro de Pós-Graduação em Pesquisa, inclusive abrigará o nosso Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
Muito bom, novidade é sempre bom. Agora, Ricardo, você falou a presença do secretário, falou também de reforma, falou de ampliação e tal. E como é que está aí com a gente que caminha por ali, vê sempre, né? A gente já falou aqui, inclusive, da questão do restaurante universitário. Eu passo ali e está sempre ali daquele mesmo jeito. Algum problema? O que está acontecendo ali naquela questão? Só para a gente, porque acho que muita gente passa por ali e fica olhando, fala, mas ali não sai daqui, ali, aquele, fizeram ali a base para fazer alicerce e tal, e parece que está parado.
Ali é uma obra que está com um cronograma completamente atrasado, está atrasado, teve problema na fundação, por divergências ali do estudo de sondagem do solo, e sempre quando você precisa fazer um aditivo ao contrato, como o recurso vem do Fundo Paraná, nós dependemos de autorização do Estado para avançar nessas tratativas. Então, ali realmente é uma obra que a gente teve problema. Então, assim, toda licitação, toda obra pública, ela também traz bastante dor. A gente fala que se em casa a gente faz uma programação quando vai fazer uma reforma, com a liberdade que a gente tem de aplicar o recurso de acordo com a nossa vontade, imagine num órgão público que tem que seguir toda a legislação administrativa, do direito administrativo, que a gente tem que respeitar. Então, realmente atrasou esse cronograma, mas a gente acredita que a Secretaria de Obras da Universidade vai conseguir avançar aí, para a gente ter em breve o nosso restaurante universitário. No campus de Jacarezinho, Navarro, ele está mais avançado, ele já subiu parede, mas ainda não finalizou a parte de laje. E também no campus Cornélio, a gente enfrentou o mesmo desafio que nós estamos enfrentando aqui, problema na fundação dessa obra.
Ô, professor, e qual é a maior necessidade hoje da universidade? Já que nós, na última semana, teve o secretário, deputados, né? Inclusive alguns que estudaram por aqui, passaram por aqui. E qual é a maior necessidade hoje? Porque há uma demanda muito grande para se manter uma universidade como essa. E hoje, qual a maior necessidade que a universidade precisa, que teria que ser para ontem e não para hoje?
Sandro, nós em 2022, quando eu e o professor Ademir assumimos a gestão junto com os diretores de centro, nós elaboramos um diagnóstico situacional junto com todos os setores, todos os cursos. E nós elaboramos um plano de investimento para quatro anos, um plano quadrienal, 2022 a 2026. Nós já estamos em planejamento de 32 projetos. 8 a gente conseguiu executar e finalizar. E atualmente nós temos 6 projetos prontos para buscar recurso, para captação de recurso. Então, o que está mais urgente é a cobertura da bovinocultura, é um setor importante para o ensino da medicina veterinária. Nós já temos o projeto, ele está estimado em torno de R$560 mil. Segunda prioridade para a gente executar é a reforma da fachada central da universidade, troca do piso do hall e um ambiente para o aluno ficar mais confortável. A terceira demanda é o cercamento do pomar. Então, tem uma área aqui, passando pelo NEAT, que foi constituído um pomar para o ensino tanto da agronomia quanto do curso de fruticultura em Santo Antônio da Platina. E a cerca caiu, quebrou. E não tendo cerca, acontece às vezes as pessoas irem buscar a fruta e muitas vezes essa fruta serviria mais para o ensino ali do aluno, né, acompanhar todo o desenvolvimento, e isso acaba prejudicando. Então tem um projeto de cercamento também que já está pronto. Tem também a reforma do telhado, a substituição das telhas do anfiteatro da produção vegetal e o conserto do forro do anfiteatro da veterinária. E o sexto projeto que está pronto aqui para a gente buscar o recurso é a revitalização do setor de enfermagem, né? Um setor da área da saúde e que, dentre os setores que a gente avaliou, é o que está mais depreciado a parte de pintura, manutenção, né? Tem problema de infiltração. Nós temos, o nosso compromisso é com o campus. Então, nós temos várias estratégias de busca de recurso. Tem o Fundo Paraná, Sandro, que ele tem um programa chamado ProInfra, que ele destina, né, Ademir, um recurso para investimento em infraestrutura. E esse ano nós estamos aguardando essa publicação do edital. Nós já fizemos contato também com o deputado Romanelli, que é um parceiro. Eu até conversei com ele na sexta-feira. Deputado, nós temos sempre que manter um projeto ativo. Como o senhor indicou esse recurso para o centro de pós e está finalizando, ao finalizá-lo nós temos que dar sequência em um outro projeto. Ele falou, conte comigo, 20 de março estarei aí e a gente conversa. Jairo Tamura foi outro deputado também que visitou sexta-feira, né? Então ontem ele já recebeu uma mensagem minha perguntando que horas que eu posso ligar para ele hoje para a gente apresentar qual projeto ele quer nos ajudar. E o Moacir Fadel, ele nos apoiou com um projeto que vai ser executado, um valor de 2,5 milhões, para fazer o asfalto que leva da rotatória ali do próximo à Fazenda Escola até o setor de veterinária naval. É o único setor que não tem estacionamento. Então, já está aprovado o recurso, tem ofício, tem protocolo, tem projeto, e já foi encaminhado para ele, e certamente esse ano nós faremos essa licitação. Esse projeto de 2,5 milhões, ele consta, além com asfalto e estacionamento para veterinária, uma nova ambientação do entorno do auditório. Hoje, o nosso auditório Nicolete, ele é utilizado muito por escolas da cidade, municipais e particulares, para a colação de grau, para a formatura, né, dos alunos. E também para eventos aí artísticos na área cultural. Então, ali vai ter estacionamento com vaga para pessoa com deficiência, idoso, todo um urbanismo ali naquela região do entorno do auditório Nicolete. Então, essas são as prioridades que a gente tem como meta encaminhar esse ano, Sandro.
Ok. Muito bem, tá certo, gente, devido ao tempo, 12h41, né, não sei se o Ademir quer falar mais alguma coisinha, só pra gente já encerrar aqui.
Eu quero, na verdade, rapidamente, desculpa, eu sei o avançado da hora aí, mas eu só quero fazer um agradecimento, já que a gente tem o Dia das Mulheres em breve aí, eu quero que seja uma homenagem da direção do campus a todas as mulheres que trabalham conosco no campus e que estudam no campus, então. Então, em nome da direção, eu quero fazer aqui um agradecimento e uma homenagem as nossas servidoras, agentes universitárias, professoras e as nossas alunas também, que a gente tem que lembrar sempre dessa data e da importância da mulher nas nossas vidas. Era isso.
Tá certo. Mais alguma coisa que alguém queira destacar? Pode ficar à vontade. Tá tudo certo? Tudo certo, Soninha? Ricardo?
Eu preciso também aqui reforçar essa homenagem do Ademir a todas as mulheres da nossa universidade e também da nossa comunidade, que auxiliam esse processo de formação dos nossos alunos. E também preciso deixar aqui uma homenagem à mulher com quem eu convivo todo dia, minha esposa, a Ana, minha filha Laura, minha mãe, a Sônia, minha irmã Renata, minha cunhada Dani. Então, assim, para todas as mulheres, nosso respeito, nossa admiração e nossa gratidão, porque a mulher certamente é quem nos moldou o nosso caráter e o nosso comportamento.
Tá certo, não vou falar nada não, então vai, fala, Ademir.
Eu, na verdade, depois do Ricardo passou falar da esposa, agora, né, eu tenho que...
Fica ruim.
Fica péssimo para mim,
eu
né?
Eu não falei nada, fala.
Então, eu quero mandar um beijo para Fran, minha esposa, para Clarice, minha filha, para minha mãe, né, para Cléo. E acho que vou ficar por aí, porque senão daqui a pouco você vai cortar o microfone. Então, eu quero agradecer a todas elas.
Tá certo, gente. Agradecendo a presença de todos vocês, só dizendo aqui que a dona Maria Falcino já disse aqui, olha, aqui na minha casa os alunos da UEMP já passaram e eu já doei.
Legal. Ótimo, muito bem, obrigado.
Essa doação vai para onde?
Várias entidades, né?
Várias entidades. A principal esse ano é a Santa Casa.
Ok.